Você já ouviu falar no transtorno de personalidade narcisista, o TPN? É um distúrbio psicológico caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Indivíduos com TPN tendem a se sentir superiores aos outros, acreditando que merecem tratamento especial e reconhecimento constante. Eles podem se sentir ofendidos facilmente e apresentar dificuldades em aceitar críticas ou ter empatia pelos sentimentos dos outros. Ai, cara, e tem um aí, ó, do seu lado. Aliás, pode até ser você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
Dia, boa tarde, boa noite, Luciano.
Boa tarde, Luciano. Eu iniciei a mensagem aqui sussurrando para você. Por conta dos pensamentos que vieram a mim no seu episódio 569, fala sobre a liberdade. Esse é um assunto que eu venho batendo bastante com amigos dentro das instituições das quais eu participo, reuniões. E te falei sussurrando porque tem um livro do Orlando Figgis, acho que é assim que se pronuncia, chama Sussurros. Tá? E ele fala do impacto de toda a política opressiva, política de tornar uma ideia única da União Soviética, como isso afetou as pessoas na sua esfera privada. Vou tomar a licença para ler um trechinho. Durante o regime soviético, a cultura de delação assumiu significado em intensidades novos. Cidadãos soviéticos eram encorajados a denunciar vizinhos, colegas, amigos e até parentes. Reticências. Relatos de conversas privadas tornaram-se uma forma cada vez mais comum da prática delatória, apesar de alguns líderes do partido terem manifestado reservas acerca da moralidade de tais ações. Reticências de novo. Falar era perigoso nessa sociedade. Conversas familiares repetidas fora de casa poderiam resultar em detenções e até em prisões. As crianças eram a principal fonte de perigo. De uma forma geral, esse livro ele trata de como essa repressão à divergência ela levou as pessoas a quebrarem seus laços. Seus laços familiares eram enfraquecidos, seu senso de comunidade pelo pertencimento a algo que em tese superior, né, a revolução, ao comunismo, acabava demolindo todas as relações interpessoais. O meu medo maior, sinceramente, Luciano, é que essa perda de liberdade que a gente tem hoje, ela leve, na verdade, à quebra de tudo que a gente entende como a civilização positiva, vamos dizer assim, baseadas nos laços mais de base, de família, de comunidade, de amizades, enfim. Muita gente denunciava pessoas, mesmo sem elas terem cometido o crime pensar diferente, simplesmente para galgar espaços ou galgar degraus no partido, na estrutura burocrática. E quando a gente perde esse tipo de referência, a gente vive com medo. A gente vive de uma forma que entendo ser pior. Acho que isso já acontece de uma outra maneira. Essa cultura do cancelamento, ela já é um viés disso, né? Já nos impede de nos expressar, mas eu temo que isso fique pior ainda, tá? Estou contigo nesse debate, espalhei o episódio para várias pessoas e agradeço pelo trabalho que você vem fazendo aí. Forte abraço.
Ah, esse é o grande Luiz Bernardes, trazendo um tema que deveria estar preocupando a todos os brasileiros, mas infelizmente tem sido defendido por uma boa parcela de pessoas que transitam da ignorância à psicopatia. Nossa liberdade de expressão está ameaçada, meu caro, e basta uma olhada na história para perceber como funcionam os mecanismos para calar as vozes que discordam dos psicopatas no poder. O livro que o Luiz indica chama-se Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin. Olha, é de estarrecer. Temos de lutar, de reconhecer os psicopatas que nos rodeiam, de cuidar para não entrar no jogo deles. Acredite, talvez esse seja o maior desafio que enfrentaremos nestes tempos de guerra de narrativas. Muito obrigado, Luiz. E você que está me ouvindo aí, hein? Acha que o meu trabalho traz algum valor para a sua vida? Olha, se não trouxesse, você não estaria aí dando tempo de vida para me ouvir, não é? Sabe o que a gente precisa, cara? Nós temos que crescer mais ainda. Precisamos que todos que dão valor ao nosso trabalho façam mais do que simplesmente agradecer. Tornem-se assinantes. Assim ajudam a gente a financiar esse projeto. Acesse o canalcafebrasil.com.br. Escolha uma assinatura. Pule pro barco. Cara, é meia pizza por mês, cara, é nada, é muito pouco. É pouco para você e muito para nós. E se você estiver disposto, dá uma parada no podcast aí e tome nota. Olha, canalcafebrasil.com.br. A gente aguarda uns segundos. Na saga Star Wars, Anakin Skywalker é um jovem que demonstra uma necessidade constante de ser reconhecido como um grande Jedi. Ele quer ser o escolhido para realizar tarefas, grandes feitos e ser admirado por aqueles em seu redor. Anakin se considera superior aos demais Jedi, frequentemente criticando seus métodos e decisões, e acredita que merece mais poder e reconhecimento do que aquilo que lhe é dado. Além disso, Anakin tem dificuldades em se conectar emocionalmente com outras pessoas. Ele é extremamente autocentrado e muitas vezes parece não se importar com os sentimentos ou necessidades dos outros, incluindo seus entes queridos, como a Padmé Amidala, com quem ele se relacionaria e teria como filhos o lendário mestre Jedi Luke Skywalker e a princesa Leia Organa de Alderaan. Anakin também é propenso a explosões e ira e tem dificuldade em lidar com críticas ou rejeição. Ele demonstra falta de empatia por outras pessoas e a tendência de explorá-las para alcançar seus próprios objetivos. Isso fica claro quando ele se une a Palpatine para atrair os Jedi, culminando com sua transformação em Darth Vader. A partir de então, Anakin se torna disposto a trair e matar aqueles que considerava amigos para alcançar seus próprios objetivos. Anakin Skywalker apresenta muitas características do transtorno de personalidade narcisista, o que contribui para sua descida ao lado sombrio da força e sua transformação em Darth Vader. Personalidade narcisista. que é isso, hein? Na mitologia grega, Narciso era um jovem de extraordinária beleza que despertou a admiração de todos que o viram. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, ele se deparou com um lago cristalino e decidiu se refrescar nas suas águas. Ao se olhar no reflexo do lago, Narciso ficou tão encantado com a própria imagem que se apaixonou por si mesmo. Narciso ficou tão obcecado que passou a visitar o lago todos os dias para admirar a sua própria beleza. Ele rejeitou todas as tentativas de aproximação e amor de outras pessoas, incluindo a ninfa Eco, que se apaixonou por ele. Certo dia, Narciso percebeu que sua imagem no lago não era real e tentou alcançá-la, mergulhando nas águas. Narciso se afogou, deixando apenas uma flor como lembrança, a flor de Narciso. A lenda de Narciso é frequentemente vista como um aviso sobre os perigos do amor próprio excessivo e da obsessão pela aparência física. Pois bem, em 1914, o psicanalista austríaco Sigmund Freud usou o termo narcisismo para descrever o amor excessivo por si mesmo. Para Freud, O narcisismo é um conceito fundamental em sua teoria psicanalítica e pode ser entendido de várias maneiras. Em termos gerais, o narcisismo refere-se a uma fixação ou investimento excessivo em si mesmo e em sua própria imagem, que pode levar a uma visão exagerada e distorcida da realidade. Na teoria psicanalítica, Freud distinguia entre o narcisismo primário e o secundário. O narcisismo primário se refere ao estágio normal do desenvolvimento infantil, em que a criança ainda não distingue claramente entre si mesma e o mundo externo. Já o narcisismo secundário refere-se a uma fixação quando o indivíduo, já maduro, permanece focado exclusivamente em si mesmo e em suas próprias necessidades e desejos, em detrimento dos outros. Para Freud, o narcisismo também desempenha um papel na formação da personalidade e do caráter, e pode estar relacionado a distúrbios psicológicos, como o transtorno de personalidade narcisista. Em resumo, Freud via o narcisismo como uma parte importante da psique humana, com implicações significativas para o desenvolvimento e a saúde mental. Em 1968, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-2, incluiu o TPN, que é como o transtorno de personalidade narcisista é conhecido, como uma categoria diagnóstica. Desde então, a descrição e os critérios de diagnóstico foram revisados em edições posteriores do DSM. Existem diferentes tipos de TPN, que variam em termos de apresentação clínica e sintomas específicos. Vou mostrar alguns com exemplos do cinema para deixar mais claros. Existe o narcisismo maligno, caracterizado por um senso extremamente inflado de si mesmo, combinado com comportamentos manipulativos e uma falta de empatia pelos outros. Por exemplo, o personagem Fletcher, interpretado por J.K. Simmons, no filme Whiplash, em busca da perfeição. Fletcher é um professor exigente, que usa táticas abusivas para motivar seus alunos, demonstrando falta de empatia e colocando sua própria carreira acima dos outros. Coitado do garoto que é aluno de bateria, cara. Sua obsessão, a do professor, pela perfeição, acaba prejudicando aqueles ao seu redor. Fletcher é um exemplo vívido dos efeitos negativos do narcisismo maligno. Existe o narcisismo convertido, caracterizado por uma personalidade aparentemente modesta e humilde, mas com um forte senso de superioridade e necessidade de admiração. Annie Wilkes, interpretada por Kat Bates no filme Louca Obsessão, é um exemplo. Anne é uma enfermeira que se mostra prestativa e gentil com o escritor Paul Sheldon, interpretado por James Caan. Anne socorre Paul depois de um acidente e o leva para sua casa para cuidar dele. Mas ela se torna controladora e possessiva, submetendo-o a abusos psicológicos e físicos. Anne apresenta uma personalidade modesta, mas com um forte senso de superioridade e necessidade de controle e admiração. Anne é altamente manipuladora e tende a culpar os outros por seus problemas, alternando entre personalidades carinhosas e cruéis em segundos. Há também o narcisismo tóxico, caracterizado por um comportamento controlador e abusivo, incluindo comportamentos como gaslighting, chantagem emocional e violência doméstica. O exemplo é Patrick Bateman, interpretado por Christian Bale no filme Psicopata Americano de 2000. Patrick trabalha como banqueiro de investimentos em Wall Street e esconde sua vida dupla como um assassino em série. Ele apresenta traços de narcisismo tóxico, como senso inflado da autoimportância, busca constante por validação e admiração, comportamento manipulador, agressivo e arrogante em relação aos outros. Patrick é competitivo e violento, considerando os outros como objetos descartáveis. Em suma, sua personalidade egocêntrica e perigosa coloca em risco aqueles ao seu redor. Há também o narcisismo cerebral, caracterizado por um foco intenso em habilidades intelectuais e acadêmicas, com uma tendência a se sentir superior aos outros em termos de inteligência. Como esquecer do Dr. Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins nos filmes O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Dragão Vermelho? Hannibal é um psiquiatra canibal altamente inteligente e sofisticado, que apresenta um senso inflado de superioridade intelectual. Ele é incapaz de sentir empatia ou conexão emocional com os outros e usa seu conhecimento para manipular e controlar as pessoas. Hannibal é um exemplo de narcisismo cerebral, com uma personalidade altamente intelectualizada, mas sem empatia e conexão emocional com os outros, o que o torna perigoso para aqueles ao seu redor. Ainda existe o narcisismo sádico, caracterizado por um comportamento cruel e dominador, incluindo o desejo de infligir dor e sofrimento nos outros. Que tal o inesquecível Joffrey Baratheon, da série Game of Thrones? Aquele moleque mimado que se torna um jovem rei cruel, que tem prazer no sofrimento dos outros, com um senso inflado de alta importância e alta manipulação. Ele é incapaz de sentir empatia ou conexão emocional com os outros e usa a violência como forma de controle e dominação. Joffrey é completamente desprovido de remorso ou culpa por suas ações e busca prazer em causar dor e sofrimento nos outros. Olha, existem muitos outros tipos de narcisismo. Eu pincei uma meia dúzia aqui por acaso, né? Mas eu acho que por esses aqui que eu descrevi, já dá para você ter uma ideia e reconhecer algumas pessoas do seu círculo de relacionamento, não dá? Olha, é claro que a maioria não é tão psicopata como os personagens do cinema, né? É mais levinho, é mais suave. Mas os especialistas dizem que é só uma questão de oportunidade, viu? Olha, eu não vou dar exemplos de personagens da política, porque se eu fizer isso, cara, vai cair o disjuntor de 90% dos ouvintes desse episódio, que esquecerão de tudo o que está sendo dito ao ficarem transtornados para defender o seu narciso de estimação.
Que engraçado, porque nós vivíamos fazendo canções, era canção o tempo inteiro, eu toco violão o tempo inteiro, direto, estudo todo dia e tal, então até hoje. Eu fiz uma melodia, mostrei para ele, ele fez uma letra. Eu, sinceramente, não gostei muito. Ele era muito orgulhoso com essa coisa do poeta, né? Ele não gostava nem que visse os rascunhos dele. Ele queria só que visse o resultado final. Então, eu falei, Vinícius, pô, não acho legal essa letra, poxa. Acho que o Samba merece um puto. Ele ficou bravo demais. Ficou puto da vida. Porque eu tinha reclamado da letra de regra 3, que não era regra 3 até então. Aí ele pegou, rasgou o papel, tá bom, eu vou fazer uma outra letra, fica tranquilo. Eu falei, mas não precisa se ofender. Eu falei, só não gostei da letra, mas não é isso, talvez ela tá um pouco com lugar comum e tal. Aí ele fez uma letra me agredindo, né, pra mim, porque eu tinha muitas namoradas, então ele a letra, se você ver bem, é uma sacanagem. O cara vai ficar sozinho no final da vida, o cacete, que fala tantas você fez, que ela cansou, né? No final, mas deixa a lâmpada acesa, porque você vai precisar, né? Mas deixa a lâmpada acesa se algum dia quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar.
Se vingou.
Se vingou inteiramente. Eu falei, essa letra tá boa. Ele falou, mas é pra você, não sei o quê e tal. Então foi mais uma vingança que saiu regra 13. Foi um grande sucesso. Casa cai, pois vai curtir.
seu deserto vai. Mas deixa a luz acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida no teto, porque você pode estar certo que vai chorar. Mas deixa a luz acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. Está certo que vai chorar.
Você ouviu o Toquinho, cara, falando de Vinícius de Moraes. Adivinha se não tem um toque de TPM nessa história? Algumas abordagens terapêuticas que podem ser úteis no tratamento do TPM incluem a terapia cognitivo-comportamental, a terapia psicodinâmica e a terapia de grupo. A terapia cognitivo-comportamental concentra-se em ajudar a pessoa a mudar seus padrões de pensamento e comportamento, enquanto a terapia psicodinâmica enfoca o trabalho em questões emocionais não resolvidas. Em geral, o tratamento do TPM é difícil e pode levar tempo. É importante que a pessoa que sofre do transtorno esteja comprometida em fazer mudanças e trabalhar na melhoria de sua vida e relacionamentos. Além disso, pode ser necessário o uso de medicação para tratar outros transtornos mentais comórbidos, como depressão ou ansiedade. É importante lembrar que o tratamento do TPM pode não levar à cura completa, mas ajuda a pessoa a melhorar sua qualidade de vida e seus relacionamentos com os outros. Para evitar ser uma vítima de alguém com TPM, é importante definir limites claros e manter uma comunicação muito clara e assertiva. Pessoas com esse transtorno tendem a manipular e controlar os outros, portanto, é importante estar ciente dos sinais de comportamento narcisista, como egoísmo extremo, falta de empatia e senso inflado de autoimportância. O sujeito que se acha, sabe como é? Também é útil desenvolver a autoconfiança e a autoestima, pois pessoas com transtorno de personalidade narcisista geralmente procuram vítimas com baixa autoestima e insegurança. Se a situação se tornar abusiva ou perigosa, busque ajuda profissional, incluindo um terapeuta ou um advogado, se necessário. Tal. É claro que eu não podia terminar de outro jeito que não com um som de Eu Me Amo, com Ultraje a Rigor, para sair daqui pensativo. E aí, hein? Reconheceu algum narcisista perto de você e longe de você, hein? Você consegue reconhecer alguns traços em algumas autoridades presentes em nossas vidas, hein? Ou quem sabe você se reconheceu, cara? Pois é. Olha aqui, ó. Esse episódio aqui é só uma isca intelectual. Só serve para abrir o apetite, para apresentar para você um tema. Se você se interessar pelo assunto, se tem um psicopata perto de você, se tem um narcisista aí causando, cara, você tem de mergulhar mais fundo, pois o tema é muito complexo. Agora uma dica aqui, ó. Comece ouvindo o Leadercast 272, que eu gravei com a doutora Cláudia Hicken. Nele, falamos desse mal que assola estes tempos, cara. A invasão dos narcisos.
Eu te amo, não posso mais viver sem mim.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br. Torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência financeira e criativa, cara. O que nos dá liberdade para levar adiante conteúdo para muito mais gente. Olha aqui, ó. E se você gosta do podcast, imagine só assistir uma palestra ao vivo. Sabe com quem? Eu, cara. Eu já tenho mais de 1000 palestras no currículo, tratando de temas importantes para o nosso crescimento pessoal e profissional. Dê uma olhada em lucianopires.com.br. Os temas estão todos lá. Vamos conversar e vamos levar isso aqui para a tua equipe, tá bom? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Nele a gente coloca antecipados programas, cara. Tem umas dicas bem legais ali. Vai lá, Telegram. O grupo chama-se Café Brasil. Para terminar, é claro, cara, tinha que ser com Caetano Veloso. É que Narciso acha feio o que não é espelho.
Café Brasil.
Rádio das Vox.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?